Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Novas historias de Meier. Disse-lhe Sancho, cada qual abra bem olho e fique alerta, porque o diabo entrou na dança e se lhe derem ensijo, ver-se-ão maravilhas. Vira-vos e mel, e as moscas vos comerão. Cervantes e Dona Quixote, capitão 49. Uma ocasião, de volta do trabalho diário, atingiu a habitual irritação de Pereira contra Meier grande intensidade. Entrar abisbaixo, sorumbatico, e fez gesto a Cirino de que precisava falar-lhe a sós. Dalco, saindo ambos, caminharam silenciosos pela estrada até um regato que ficava a meio quarto de légua da casa. Oi terá este homem hoje? Dizia Cirino consigo mesmo. Talvez vá chegando o momento de tratar do assunto. Voltou-se de repente Pereira e com voz alterada prorrompeu em exclamações. Sabe, doutor, que não posso mais aturar esse alamão. Aquilo é um mandingueiro, uma sussuarana, vinda do inferno para me botar a perder. Meu irmão, que presente me fez você? Meu, mas que houve? Perguntou Cirino. Olhe, se não fosse aquela carta e a palavra que dei ao maldito. Mil raios o partam, surucucu do diabo. Poelado, já um bom balazio lhe teria varado os miolos. Que novidade, senhor Pereira? Tornou a inquirir Cirino. Vim mesmo até aqui para tirar este peso do coração. Eu sabe o senhor que aquele mocho é pior que um tigre preto. Parece homem átua, um punga, incapaz de matar uma pulga, não é? Pois aquilo é uma alma da manada. Um sedutor. Sempre as suas desconfianças, observou Cirino. O desconfianças não, agora certeza. Pois o que quer dizer o homem todo dia? Estar a lembrar-se da menina é. Procurar trazê-la à conversa. Como está sua filha? Pergunta-me ele sempre, está boa de uma vez para todas. E ele toda a vida a insistir. Isto me põe o sangue a ferver, mas vou-lhe respondendo com bom modo. Hoje, saiu-se o cujo de seus cuidados e disse-me como quem coma leite toma leite com farinha de milho. Sua filha vai casar. Vê, respondi-lhe todo trombudo.
Com quem?
Tive vontade de lhe dizer. Não é da tua conta, seu bisbilhoteiro, seu biltre, e atacar-lhe uma cabeçada, mas como é meu hospede. Secundei-lhe enfarruscado, com um homem do sertão que raca de amolar a faca na pele da barriga do Mariola que vier mexer com a mulher dele. O alamão por achado e com todo o sem-vergonhismo, me retrucou. Pois o senhor faz mal. A sua filha é muito mimosa e deveria casar com alguém da cidade. Então perdi a paciência, mochu, lhe disse. Cada um manda em sua casa, como entende. Eu na minha, não quero ser anachizado ele. Quando me viu fulo de raiva, pediu-me mil desculpas, contou-me muitas historias, isto acá aquilo, aquilo outro de coetera e tal, que era para bem de minha filha e não sei mais o que, numa língua que pouco entendi. Não fez bem, atalhou Cirino. A boa duvida, aquilo uma alma damnada, boa para as caldeiras de Pedro Botelho, um judeu. Fim um caçador de anicetos. Tadio tudo. Mas ainda não lhe contei o mais. Parece que hoje estava mesmo com o diabo no corpo. Meteu-se no mato perto da minha roça, onde eu trabalhava com os meus captivos, e lá fazia um barulhão a quebrar galhos e romper o cipual como se fosse anta. De repente ouvi uma gritaria muito grande. Era o tal Meier com o camarada José Pinho a berrar como dois minhocões. Corri a ver o que era e os achei muito contentes ao olhar para uma barboleta grande já fincada num pau de pítita. O alamão pôs-se a pular como um cabrito. É novo, me disse ele. É novo. Novo que mochu. Este bicho ninguém o descobriu antes de mim. É coisa minha, deu. Vou botar-lhe o nome de sua filha. Quando ouvi aquilo, fiquei tão passado que não pude engolir o cuspo da boca. Vejam só. O nome de Inocencia numa bicharada. Aparece mangação. Agora quero saber do doutor o que devo fazer. Venho pelo menos desabafar. Não posso meter uma bala naquele patife como bem merecia. Mas também ademais eu em Uencá. Mas, peço-lhe um conselho. Felizmente, sempre o trago arredado de casa. E a menina de nada desconfia do encontrar uma mulher que é a vera de me dar que fazer. Também não sei, por que é que o manecão não chega? Só ele é quem havia de me livrar desses apuros. Uma vez que o tal alamão visse a rapariga com o novo, deixava sossegada. Não acha? Olhe, palavra de honra, isto assim não é viver. Fui feito para dizer o que penso, tratar bem a todos. Mas estes modos que tenho agora, só Deus sabe quanto me custam. Até o meu serviço vai sofrendo, porque muitas vezes largo a roça e ponho-me ir a correr atrás dos bichinhos, só para não deixar de olho o tal marreco, em lugar de feitorar o trabalho dos negros. O meu fazendeiro, um diabo ruim, já virou. Ah! Meu irmão, que carga você me pôs em cima das costas? Eu então, que não nasci para esconder o que sinto cá dentro. E Pereira, de tão atribulado que traz espírito, deixou-se cair num comoro de terra. Cirino, defronte dele, ficara de pé e pensativo. Afinal, depois de breve dúvida, decidiu tentar fortuna e encetar a grave questão que lhe importava a felicidade. O senhor Pereira disse bastante comovido. Acho que o alemão faz mal em andar babatendo língua em pessoa da sua família, e dou razão às suas inquietações. Vosmecê é homem de confiança. Amas, continuou o moço a custo e parando em cada palavra, penso que num ponto tem ele alguma razão. É quando deu. Conselho. Que o senhor não casasse sua filha. Sem perguntar a ela se... Enfim, não sei. Mas talvez o manecancão lhe não agrade. Ergueu-se Pereira de um pulo e, aproximando Afse, repentinamente incendida de colera, junto ao rosto de Cirino. O quê? Exclamou com voz de trovão eu. Não consultar minha filha. Pedi-lhe licença para casá-la. O senhor está doido? Ou está mangando comigo? Que também. E vago lampejo de venfiança lhe iluminou a chamejante pupila. Compreendeu logo Cirino a perigosa situação e, sem demora, tratou de desfazer a má impressão que produzira. Há desse confingido riso, é verdade. Isto são costumes da cidade. Aqui, no sertão, há outros modos de pensar. Desculpe, senhor Pereira. Este meier é que está a confundir-me todas as ideias. Pois eu julgo, já que pede a minha opinião, que o senhor deve continuar a ter o olho no estrangeiro. E eu hei de ajudá-lo, quanto estiver nas minhas forças. Há também agora, disse o mineiro depois de ligeira pausa, não há de ser por muito tempo. Há mais de um mês que ele aqui para e jame. Contou que breve seguia viagem para Camapuan. Desenganou-se afinal. O tal meco não chegará até lá. Mas é o mesmo. Um destes dias leva por aí algum tiro para lhe botar juízo na cachola, ou alguma faca lhe põe as tripas à mostra. Nem sempre é de ter cartas e de irmão para sair-se bem da rascada. O diabo leve para longe. Voltemos, senhor Cirino. Já demais temos deixado o bicharoco sozinho. E encaminhou-se para a vivenda, acompanhado de Cirino. E este desalentado, na realidade, bem rentes lhe ficavam cortadas as esperanças que haviam animado na tentativa de outros de oposição ao jectado casa da damada com o terrível e fatal manecão. Ainda a meio do caminho, voltou-se Pereira e disse-lhe lentoriamente, e deveras, senhor Cirino, aquelas suas palavras me buliram com o sangue todo. Ainda o sinto galopar nas veias. Que ideias esturdias. Ah, ah, a tal vida das cidades. Cruz, nota 104, com quem faz coisa muito simples, e nota 105, animais fantásticos do sertão que, segundo a crendice, dão gritos muito fortes. Acreditam alguns que sejam monstruosos sucures.